podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Jornal da Criança e hoje eu estou aqui junto com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, edição número 28, que circula de forma impressa nas escolas assinantes no mês de setembro de 2022. Isabela, quais são os destaques desse mês?
Bicentenário da Independência.
Museu do Ipiranga reabre as portas para comemorar os 200 anos que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal.
Rota da Independência.
Leitores contam o que diriam a Dom Pedro I se encontrasse a caminho do Rio Ipiranga.
Centenário do rádio.
Conheça as mudanças que a internet provocou no radiojornalismo.
Peraí, cadê o dinheiro?
Entenda porque a seca piora a crise financeira nos Estados Unidos e na Europa.
Varíola dos macacos.
A Organização Mundial da Saúde alerta que a situação do Brasil é preocupante.
Exploração espacial.
NASA confirma que o foguete mais potente do mundo está pronto para a nova viagem à Lua. Partiu! Isabela!
Olá!
Pessoal, hoje a gente começa dando um resumão da edição número 28 e agora a gente vai falar de duas pautas que elas têm relação uma com a outra, tanto na Editoria Brasil quanto a de Cultura, porque a gente vai falar sobre o
Bicentenário da Independência
do Brasil! E aqui a gente fez uma pauta sobre o Caminho do Mar. Tem um passeio muito bacana, Isa, que fica na Estrada Velha de Santos. Quem fez esse caminho foram as alunas Ana Lene, de 15 anos, e Araceli Choque, de 13 anos. Elas passearam por esse lugar, que é o mesmo caminho que Dom Pedro I fez quando estava indo sentido à margem do Rio Ipiranga para dar o grito da independência. Ele saiu lá do Rio de Janeiro, foi passando pelo interior de São Paulo, até chegar na Estrada Velha de Santos, no litoral sul, né, paulista. E essas meninas fizeram esse mesmo passeio, um passeio histórico, recheado de monumentos históricos, né, que relembram a história do nosso Brasil. Elas contaram que elas aprenderam não só sobre a história do Brasil, mas como também sobre a preservação da Mata Atlântica, que é super importante, né? E não o bastante, a gente entrevistou algumas alunas, algumas leitoras do Jornal da Criança e perguntamos o seguinte para elas. Se você tivesse a oportunidade de voltar 200 anos, há 200 anos, ou você fala há 200 anos, ou voltar 200 anos atrás, ou é um ou outro, né? O que você diria a Dom Pedro I? Qual conselho você daria para ele? O que elas disseram, Isa?
A Sofia Duarte diz, daria boa sorte e lembraria que não existe raça superior. Já a Fernanda Godoy disse, eu diria, vamos lá, você tem que ir. Isso vai realmente mudar algo no futuro que será importante. Já Malu Pompeu diz, eu falaria para ele cuidar da natureza e dos animais, porque eles são importantes aqui na Terra.
E você, Isabela, o que você falaria? Qual conselho você daria para Dom Pedro I?
Eu falaria para ele cuidar do Brasil direito.
Muito bem, muito bem. Palmas para Isabela. Isa, e esse assunto aqui do Bicentenário também está na Editoria Cultura. Por quê? Em homenagem ao Bicentenário da Independência, o Museu do Ipiranga reabre suas portas para o público ver, sentir, ouvir e imaginar. O que eu quero dizer com essa fala? Que o Museu do Ipiranga está totalmente transformado. Ele mudou. Você já teve a oportunidade de conhecer o Museu da Língua Portuguesa?
Não. Na verdade, sim.
Ah, muito bem.
Lembrei.
Quando nós fomos visitar, foi quando a gente fez a cobertura da Bienal.
Sim.
Não, da Bienal, não.
Não, a Bienal
foi... A Bienal foi em outro lugar. Foi quando a gente fez a cobertura do livro, da doação do livro de uma instituição.
Isso.
Né? Que ela faz uma doação dos livros, que é do Itaú Social. E a gente foi lá no museu da língua portuguesa e a gente fez o passeio lá pelo museu, que foi bem bacana. E como é que é esse museu, Isa?
Nossa, o museu, ele tá, tipo, quando que eu imaginei, antes de eu conhecer o museu, quando que falaram? O Museu da Língua Portuguesa. Eu imaginava uma coisa tipo patrimônio, né? Continuando sendo patrimônio, eu achava que era uma coisa mais de antigamente, mas não, você entra lá e ele tá todo tecnológico. Só não pode mudar na frente, não pode informar, porque é um patrimônio histórico, né, gente?
Sim.
Mas de resto tá tudo de tecnologia, é um bom pastel.
E é, ele é multissensorial. Então, a ideia do Museu do Ipiranga é basicamente a mesma do Museu da Língua Portuguesa, pra quem teve a oportunidade de conhecer. Então, a gente faz essa referência aí. Tem as imagens, você toca, assim, em algumas telas e ela se amplia. E você, ele é multissensorial. Por que, que é multissensorial, Isa? Isso quer dizer que ele estimula não só a sua visão por meio desses toques que você consegue ampliar, como você consegue sentir o cheiro, né? Você consegue ouvir também, tem a sonoridade que remete, que te transporta para o passado, para você entender a história do Museu do Ipiranga. Eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que quando o Dom Pedro I chegou lá às margens do Rio Ipiranga para gritar independência ou morte, não existia o Museu do Ipiranga?
Sério? Na verdade, eu sabia.
Você já sabia, então?
Sim,
pois é.
Porque antigamente, eu acho que mais para trás, não tinha...
Não, essa ideia do Museu do Ipiranga foi do Dom Pedro II. Ele quis fazer o Museu do Ipiranga, que ele queria, na verdade, que lá fosse uma escola... Escola de Ciências, aqui, uma universidade de ciências, alguma coisa assim. Ele gostava muito disso. Ele era muito estudioso, Dom Pedro II. Gostava dessa área. E acabou que o Museu do Ipiranga foi construído muitos e muitos anos depois, né? E agora ele está reabrindo as portas após 9 anos fechado. E reabre no dia 7 de setembro, oficialmente, de 2022, para celebrar o bicentenário da independência do Brasil, Isabela. E quem estará lá para fazer essa cobertura é quem?
É o Jornal da Criança.
E você estará lá trazendo a visão de uma criança, né, de uma pré-adolescente, contando isso para o nosso público leitor que tem a mesma idade que a sua. Muito bem, Isa. Agora a gente vai falar do quê? Vamos falar sobre eleição um pouquinho? Rapidamente? Olha, pessoal, a gente tem que exercer a cidadania. E o que é exercer a cidadania? A gente pode começar praticando isso, aprendendo quais são as funções, quais são os direitos e deveres dos políticos, dos representantes do Brasil, né? Então, aqui no Jornal da Criança, a gente não fala de política, a gente só ensina quais são os direitos e deveres dos representantes, que é o presidente da República, os governadores dos estados, os deputados federais, os deputados estaduais, os governadores, eu já falei, senadores. E aqui, quem começou a exercer a cidadania são esses leitores aqui que deram entrevista para o Jornal da Criança. Em breve, você vai poder assistir no dia 14 de setembro no canal do YouTube do Jornal da Criança, que é youtube.com/c/jcrianca. Esse vídeo vai ser publicado no dia 14 de setembro com as falas de Melissa, de 8 anos, Fernanda, também de 8 anos, tem o André, também de 8 anos, Lucas, de 10 anos, entre outras crianças que participaram, João Bernardo, de 10 anos. Eles se colocaram no lugar do presidente da República. Se eles fossem eleitos, quais seriam as propostas deles para melhorar o Brasil? É isso que a gente vai conferir nesse vídeo. E uma outra forma de exercer a cidadania é, desde cedo, de acordo com a turma do Plenarinho, que é parceiro do Jornal da Criança aqui nas eleições de 2020, é participar do Grêmio, respeitar as pessoas. Que mais, filha? Dizer sim ao ver a verdade, sempre dizer a verdade.
Projetar o verde.
Proteger o verde.
Proteger.
Né? E cuidar...
Do que
de todos. Por exemplo, a pracinha, que mais?
As coisas públicas que tem na nossa.
As ruas, os parques.
As praças, os lugares preservados.
Todos os lugares públicos, né, Isa?
Sim.
Tem uma novidade muito bacana, que é o quê, Isa? Que
é
a gente deixou pro final?
O book do Jornal da Criança.
Muito bem. Você vai ler?
Vou sim.
Então vamos lá.
Baixe o e-book gratuito. Você sabe o que faz os presidentes da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais? Baixe gratuitamente o e-book completo sobre a cobertura do Jornal da Criança em parceria com a turminha do Plenarinho. E conheça o que os políticos fazem. O leitor pode ainda não votar em 2022, mas vai se preparando direitinho até chegar a sua vez de ser um cidadão que vai escolher os próximos representantes para governar o nosso país, estados e cidade.
Muito bem, Isa. Olha, o link, ele não é tão fácil, mas vocês podem entrar no jornaldacrianca.com.br e tentar resgatar esse link lá, ou eu vou tentar aqui, tá? É jornaldacrianca.com.br/ebook com hífenzinho no meio, tracinho gratuito, tracinho o, tracinho que, tracinho fase, tracinho políticos, tracinho, né? Vocês sabem o que significa aí, que são aqueles espaços que a gente coloca entre as palavras quando a gente está digitando uma URL, tá bom? E é isso, pessoal. Olha, não deixem de conferir a edição completa do Jornal da Criança. Ela está trazendo várias novidades. Inclusive, o meio ambiente tem pautas assim importantíssimas, principalmente em homenagem ao Dia da Amazônia, dia importante do 5 de setembro, que a gente celebra o Dia da Amazônia. E olha, tá pegando fogo feio lá na Amazônia, hein, Isa? É o pior índice de desmatamento dos últimos 15 anos. E além disso, olha só, tem a onda histórica de calor aí no hemisfério norte, né, que tem atormentado a população da Europa e da China, e que isso inclusive tem ajudado a piorar a crise econômica nesse hemisfério norte. Confira lá no jornaldacrianca.com.br. E é isso, Isa?
É isso!
A gente esqueceu do centenário do rádio ou não? Esquecemos o centenário do rádio! Peraí, Alex Fonseca, não fica bravo com a gente, não! Super importante também, no dia 7 de setembro de 1922, foi quando o cientista e educador Edgar Roquette Pinto fez a primeira transmissão do rádio no Rio de Janeiro em homenagem ao centenário da independência. E quem conta essa história aqui pra gente sobre a evolução do rádio, né? Porque antes as pessoas se reuniam numa sala para ouvir um programa de rádio. Hoje em dia a gente escuta programas de rádio no carro ou podcast. Escolhe o episódio do podcast que quiser ouvir através de um aparelho de telefone sem fio. Quem conta esse detalhe é o Alex Fonseca, da Fábrica de Podcast. É com você, Alex.
O rádio já teve várias formas no Brasil desde 1922. Já tivemos ondas curtas, ondas tropicais, AM, FM e vários outros tipos de ondas. As ondas curtas e as ondas tropicais eram ondas gigantes que atravessavam oceanos, inclusive. Quando a maré subia, essas ondas chegavam em determinados continentes. O rádio AM, ele virou um rádio mais de comunicação, também com ondas maiores, mas não tão maiores quanto as ondas curtas e as tropicais. Depois veio o rádio FM, que significa frequência modulada, que são frequências menores, por isso que a gente tem uma melhor qualidade de áudio. O rádio FM, ele veio com uma pegada diferente, ele veio com uma pegada mais musical do que de comunicação. Hoje nós temos algumas formas de rádio que não são tratadas como rádio, como por exemplo o Spotify, como por exemplo os podcasts, né? Amazon Music, Apple Podcasts, iTunes, tudo isso pode ser considerado rádio. E eu acredito muito que o rádio ainda vai migrar muito no futuro e que as ondas, como o FM, por exemplo, as frequências de FM, vão acabar dando lugar a somente uma frequência, que será a frequência da internet. E todas as formas de comunicação, tanto rádio quanto TV, virão através da frequência de internet, através do código binário. Aqui é Alex Fonseca, da Fábrica de Podcast, falando um pouquinho para você sobre rádio. Um beijo, tchau!
Ai, ai, muito bom, né? Eu adorei o depoimento dele.
Eu também, demais, né? Essa evolução do meio de comunicação, o rádio, né? Bom, e ele vai continuar se transformando, né, Isa?
É. Agora a gente tá terminando mesmo o podcast.
Agora de verdade, esse episódio, né? Então, pessoal, até a próxima.
Até.
Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacrianca.com.br. Até mês que vem!